ser mais felizes, serem mais felizes, né? E ficar com as famílias, como você disse. Eu acho que sair, passear, viajar, fazer uma viagem curta de carro e voltar no mesmo dia, bom, por que não, né? Eu acho que isso vai gerar felicidade para a sociedade.
E um trabalhador feliz rende mais também no serviço. Isso é matemática, é óbvio, né, doutor?
Sim, exatamente. As empregadas domésticas, por exemplo, e babás, né? A gente vê famílias que levam babás, vão aos restaurantes e levam as babás junto, né? Eu acho que uma mãe não precisa de uma babá para cuidar da sua criança, né? Isso é uma coisa supérflua, isso é uma coisa ultrapassada, né? Você passando o seu filho para uma babá, você deixa de dar amor para o seu filho, né? Deixa de estar junto com ele. Eu acho que tudo isso são coisas que vão mudar socialmente a cabeça de muita gente. E as empregadas domésticas que trabalham no sábado, né, elas vão ter que discutir isso com seus patrões, porque eu, no meu caso, por exemplo, eu não tenho ninguém no sábado. Aliás, eu prefiro ficar no sábado e domingo sem ninguém. A gente tem mais, de certa forma, mais uma intimidade, né?
Sim.
Em aberto, né, nesse caso. Eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode comentar ao longo do tempo, que vai começar a aparecer e a gente vai falar, poxa, é verdade, isso foi bom mesmo.
Perfeito, maravilha. Bom, doutor, eu quero agradecer seu tempo mais uma vez, muito obrigado, e aproveitar, se você quiser deixar aí o contato do escritório, redes sociais, enfim, para as pessoas acompanharem o trabalho do senhor, fique à vontade.
Claro, vai ser um prazer. Olha, o nosso site é um site muito moderno. Além dele ter as áreas de atuação, nós temos um blog com artigos muito interessantes para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. Ali pode-se encontrar uma série de situações, uma série de dados e elementos que alguém em algum momento quis saber e não soube onde achar. Então, o nosso site é morad.com.br, M-O-R-A-D, morad.com.br. E o nosso Instagram é Advocacia Morad, ou melhor, arroba Advocacia Morad, né? E lá também tem coisas muito interessantes. Eu digo que eu apoiei esse 5x2, o antigo 6x1 tá fora, e muita gente vai ficar bastante contente com isso, viu, Paulinho?
Maravilha, que ótimo, bacana, doutor Murad, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço pro senhor.
Abraço a todos aí e a você também.
Doutor Antônio Carlos Morad, especialista em direito tributário, titular do escritório Morad, advocacia empresarial, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Inditex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
O que é a raiva se não meu lado mais sensível? Você me pede, eu digo não, sendo impossível, eu faço. Tanta coisa pra dizer que só um abraço diz. Olha o espelho que reflete errado, meu melhor lado não condiz com o que se vê. Talvez eu possa te mostrar diante de qualquer nariz, que pra entender o que há dentro leva tempo. De mim você não sabe nem metade. Então me diz se vai ou se me invade. Alma pra mostrar e somente um quadro e um giz. E tanto tempo pra falar e o que eu digo sei que já não diz não. Como medo e a certeza suscetível, o teu silêncio é como um barulho previsível, eu acho. Talvez eu possa te mostrar diante de qualquer nariz, que pra entender o que há dentro leva tempo. De mim você não sabe nem metade, nem metade. Mostrar diante de qualquer nariz, que pra entender o que há dentro leva tempo. De mim você não sabe nem metade, nem metade.
Bixby Falls. Vento, brisa, Arrecife Atoll. Barro, brita, pedra e pó. Meu amigo, meu amor, meu abrigo, meu calor, meu carinho, meu sabor, meu suspiro, meu ardor. Na espera vivo em aflição, na terra piso, giro em vão. Eu me sinto só, tão vazio, sem teu corpo e colo. Me abrace e fique no horizonte. Quero sim, quero nós. Quero muito a cada dia após. Meu vinho, meu licor, meu delírio, meu torpor, meu fascínio, meu clamor, meu destino e condutor. Na espera vivo em aflição.
Cidade Jundiaí.
Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my mind? Blow my mind. Set off
YK523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação total.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um guia explicando o impacto da classificação das facções Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. O governo americano anunciou a decisão contra os dois grupos criminosos na última semana. Na imagem divulgada nas redes sociais, a embaixada afirma que os Estados Unidos estão mobilizando recursos, aplicando sanções e trabalhando com parceiros internacionais para proteger comunidades, restaurar estabilidade e apoiar o Estado de Direito, tanto nos Estados Unidos quanto em países de todo o hemisfério. A publicação divide quatro eixos de atuação contra as organizações tidas como terroristas pelos Estados Unidos. Segundo o órgão, a prioridade máxima é a segurança e a proteção da população americana. Uma das estratégias é o congelamento de ativos e a interrupção financeira de líderes de cartéis e empresas afiliadas, aplicada por autoridades do país desde 2025. Neste caso, o foco é impedir operações de lavagem de dinheiro e ocultação de fundos. Outra frente de atuação é por meio do indiciamento de acusados de fornecer ou tentar fornecer apoio material às organizações criminosas, sendo passível a proposição de penas de regime fechado. Por fim, também são realizadas ações de deportação e recusa de entrada ao país através da negação de um visto ou da renovação de um já existente, caso o suspeito esteja envolvido com um grupo criminoso enquadrado como terrorista. O anúncio foi feito nesta semana pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, que passou a enquadrar as duas facções como terroristas globais especialmente designados e organizações terroristas estrangeiras. Segundo o governo americano, os grupos figuram entre as organizações criminosas mais violentas da América Latina e possuem capacidade de impactar os interesses dos Estados Unidos. A decisão dos Estados Unidos não autoriza automaticamente uma operação militar em território brasileiro, mas amplia o arsenal jurídico e político de Washington para aplicar sanções financeiras, perseguir apoiadores das facções no exterior e aumentar a pressão diplomática sobre o Brasil.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, confirmou preocupação com eventuais problemas nas próximas eleições. De acordo com ele, o mau uso da inteligência artificial pode sim influenciar o resultado do pleito. magistrado falou no 14º Fórum Jurídico de Lisboa, realizado na capital portuguesa. O tema debatido neste ano é Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, Desafios Democráticos, Econômicos e Sociais. Ministro Gilmar Mendes afirmou que não há dúvidas de que haverá um uso excessivo de inteligência artificial durante o pleito.
Temos preocupação, sim. Já na presidência do ministro Alexandre, houve preocupações em relação a abusos que se poderiam perpetrar nas redes sociais. E o TSE agiu de maneira bastante enfática. Essas eleições, nós vamos ter certamente uso e abuso de IA. E há essa preocupação e certamente tanto o TSE como o Supremo Tribunal Federal serão acionados.
Mais cedo, na abertura do fórum, o ministro Alexandre de Moraes também demonstrou essa preocupação com as redes sociais. O magistrado citou a encíclica do Papa Leão XIV, divulgada em maio, e declarou que internet não pode ser terra de ninguém.
A grande questão no momento é como manter a democracia nesses tempos de inteligência artificial, sem ainda uma fórmula de controle das big techs, das empresas de tecnologia. A recente encíclica do Papa Leão XIV, em um dos itens, faz uma pergunta e o próprio Papa faz uma afirmação. As big techs são neutras? Papa Leão XIV responde, não são neutras. E por não serem neutras, há necessidade de um controle social, de uma regulação internacional.
Durante conversa com os jornalistas, o ministro Gilmar Mendes foi questionado também sobre outros temas. Ao responder à agência Rádio Web sobre o possível reenvio do nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, o magistrado enfatizou que o advogado-geral da União foi rejeitado por questões exclusivamente políticas.
Vamos aguardar a confirmação dessa orientação. O que eu já disse e repito, que o case que envolveu Jorge Messias é um case puramente político. Ele não foi rejeitado por falta de qualificação jurídica. Ninguém constatou isto e todo o debate não passou por aí. É uma crise entre governo e Senado. Pelo menos foi isso que foi revelado. E a partir daí é que nós devemos fazer as nossas análises e esperar, portanto, as conclusões.
O evento na capital portuguesa segue até quarta-feira. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari.
Os Correios anunciaram nesta segunda-feira, dia 1º, um resultado líquido negativo de 3,158 bilhões de reais nos três primeiros meses de 2026. O prejuízo representa alta de 83,02% em relação ao observado no mesmo período do ano anterior, quando houve um déficit de 1,725 bilhão de reais. As despesas gerais e administrativas, bem como as despesas financeiras, foram os fatores que impulsionaram o saldo negativo no primeiro trimestre. Foram gastos 2,26 bilhões de reais na conta que engloba, por exemplo, custo com pessoal e contratação de serviços advocatícios. Um fator de forte pressão foi o demonstrativo das contingências, já que a estatal está envolvida em processos judiciais de natureza trabalhista, civil e fiscal. O total do primeiro trimestre de 2025, referente às despesas gerais e administrativas, foi de 1,22 bilhão de reais. Em outra frente, as despesas financeiras passaram de 282,9 milhões para 985 milhões de reais no mesmo período de comparação. Elas foram puxadas especialmente por encargos do financiamento da dívida interna, juros e IOF. Houve reconhecimento de juros e multas de tributos incidentes sobre impostos de importação no período de 2025 e no primeiro trimestre de 2026. Para viabilizar a liquidez no curto prazo, os Correios anunciaram em novembro passado a operação de crédito com aporte de até 20 bilhões de reais. Tesouro Nacional aprovou um empréstimo inferior de até 12 bilhões de reais aos Correios, uma capitalização adicional de até 8 bilhões de reais segue em tratativa. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União decidiu dar ciência ao governo federal sobre a possível violação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a ausência de verificação própria e independente das premissas financeiras que embasaram o plano de reestruturação dos Correios. Também foi comunicado que houve insuficiência da análise sobre a capacidade de pagamento da estatal para fins de concessão de garantia da União e operação de crédito no valor de 12 bilhões de reais. Segundo a Corte de Contas, esse segundo ponto afronta o dispositivo que trata da capacidade de pagamento de empresas estatais em operações de crédito, previsto no decreto de janeiro de 2024, 11.907 de 2024. O Tribunal de Contas da União também alertou o Poder Executivo Federal que a ampliação da exposição da União, com ausência de avaliação externa sobre as premissas de receitas, despesas e fluxos de caixa que fundamentam os planos de equilíbrio econômico-financeiro de estatais.
Entrevista.
Olha, vem aí o dia de Santo Antônio, que é no próximo dia 13 de junho, é comemorado. E a paróquia de Várzea Paulista, a paróquia Santo Antônio, também realiza aí seus festejos aí alusivos ao santo. Para conversar com a gente, nosso convidado, Padre Wellington Felício da Silva, ele é pároco da paróquia de Santo Antônio de Várzea Paulista. Tudo preparado aí? Como é que serão os festejos para o dia de Santo Antônio, ou esse trabalho que vocês começam um pouco antes, né? Começa na semana que vem, né?
A expectativa já está grande aqui, né? Nós temos um número grande de voluntários que já estão preparando a festa, alguns preparativos na alimentação, na estrutura, para que nós possamos iniciar a nossa festa. No dia 31 de maio, nós iniciamos, então, a trezena em honra a Santo Antônio. De segunda a sexta, as missas sempre às 19h30 e às finais de semana, a missa às 18 horas. E a festa de Santo Antônio social, com as comidas típicas, com os shows, começa então no próximo dia 6. Então serão 3 finais de semana aí de festa, onde as pessoas daqui da cidade, da região, poderão participar e vir celebrar conosco, então, o nosso padroeiro Santo Antônio.
Qual a programação religiosa pro dia do santo, dia 13?
Dia de Santo Antônio nós teremos, então, duas missas, uma às 9 horas da manhã e outra às 17 horas. Então, dia 13 é a estreia do Brasil na Copa. Então, nós vamos celebrar a missa e logo após a missa terá um grande telão na nossa festa para que nós possamos, então, assistir a grande estreia do nosso país também na Copa. E pedindo a intercessão do Santo Antônio aí, né, para que possamos alcançar o Hexa.
O senhor falou bem, eu já vi um Santo Antônio na internet aí com a camisa do Brasil, né? Acho que é por isso.
Olha, o Neymar já foi convocado, agora a gente convoca Santo Antônio. Olha, a gente tem tudo para receber o Hexa.
Santo Antônio pro lugar do Neymar, padre?
Não, os dois juntos.
Ah, tá. Viu? E no dia de Santo Antônio, tem bolo aí, tem o pãozinho de Santo Antônio, como é que funciona aí na igreja?
Após as missas, então, tem a bênção e a distribuição dos pães, né, para as pessoas que vierem à missa, que passarem aqui na igreja para fazer algum momento de oração. E ao longo de todo o dia também nós teremos a nossa festa e a venda, então, do bolo de Santo Antônio, né? Então, as mulheres aí que muitas vezes querem se casar, vêm na expectativa de comprar um bolo e encontrar, então, uma medalhinha de Santo Antônio. Então, há muitos relatos já aqui na paróquia de mulheres que conseguiram marido, então, para as mulheres solteiras aí é uma oportunidade aí para vir adquirir o nosso bolo e quem sabe então receber essa graça com a intercessão de Santo Antônio.
Então quer dizer que quem encontra a medalhinha tem mais chance.
Exatamente, porque dizem que quem encontra a medalhinha então alcança uma graça. Então tudo indica aí que quem encontra a medalhinha alcança um casamento feliz aí.
Ô padre, e a festa social prossegue até quando?
São dias 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21 de junho.
E qual é o local?
Aqui na paróquia Santo Antônio, rua João Francisco Leal, número 30, Jardim Promeca, em Várzea Paulista.
Bom, e o que vai ter aí pra gente saborear nessa festa, hein?
Olha, tem para todos os gostos. Temos frango frito, temos macarronada, nhoque, lanche de pernil, churrasco e o nosso tradicional chá de amendoim, que já é produzido aqui pelas senhoras da paróquia há muitos e muitos anos e que é uma delícia. Então, nesse friozinho, é bom, pode vir se esquentar aqui com o quentão, com o vinho quente, mas, sobretudo, com um chá de amendoim, que é uma delícia.
É verdade, padre. Eu já fui aí, já experimentei, viu? Esse chá de amendoim, olha, ficou aí pra história, viu? Uma delícia. Pena que o dia que eu fui, parece que fizeram pouco e não deu pra quem queria.
Imagino.
Ou fizeram muito e consumiram muito, né?
Será? É o que mais sai. As pessoas, de fato, gostam mesmo do chá de amendoim aqui.
Tá. Ô, padre, qual a expectativa de público nesses eventos?
Olha, por noite nós temos a expectativa mais ou menos aí de 1.000 pessoas passando então pela festa, né? Então, são 6 dias de festa, né? Então aí mais ou menos aí um pouco de 6.000 pessoas aí nesses 3 finais de semana.
3 finais de semana. Padre, mais alguma coisa que o senhor acha importante contar aqui pro ouvinte da Rádio Cidade? O senhor fique à vontade.
O tema da nossa festa esse ano é Santo Antônio Recupera o Perdido, porque conta-se uma história que um frade que morava com Santo Antônio foi embora, desistiu da vida religiosa e levou um livro de Santo Antônio embora. Santo Antônio então rezou pedindo a Deus para que alcançasse, né, de volta aquele livro. E conta a tradição que esse frade, no meio do caminho, teve uma visão de um demônio. Ele ficou tão aterrorizado que ele voltou para o convento, pediu perdão para Santo Antônio e entregou esse livro para Santo Antônio. A partir daí, então, surge uma devoção de que todo mundo que perdeu algo reza Santo Antônio, reza o responsório de Santo Antônio e alcança aquilo que havia perdido. Por isso, então, esse ano o tema da festa é Santo Antônio Recupera o Perdido, para que nós possamos, então, pedir e interceder a Santo Antônio, para que possamos alcançar, então, todas as coisas que nós temos perdido. Então, quero convidar a todos para vir participar conosco, uma festa aí que é familiar, uma festa tradicional aqui na cidade, e serão todos muito bem-vindos.
Ô padre, só para tirar uma dúvida aqui, eu sempre ouvi, né, desde criança, dos avós até, que quando perdia alguma coisa, né, rezava para São Longuinho, ou dava 3 pulinhos. Existe esse santo?
Sim, existe. Existe São Longuinho, sim.
E quem foi esse santo? Conta pra nós aí.
Foi um frade religioso que teve uma vida dedicada aos pobres, uma vida de muita santidade, e que também as pessoas recorriam a ele já em vida para alcançar. Às vezes as pessoas perdiam animais, perdiam coisas, e iam até ele então pedindo a intercessão para que alcançasse. E também, com muita, já em vida, São Longuinho era aquele que intercedia, pedia a Deus, e as pessoas alcançavam, então, os objetos, animais, as coisas perdidas. Mas existiu sim.
Ô padre, mas antes eu já estava agradecendo o senhor aqui, mas só para ir, da onde surgiu, assim, essa história de que o Santo Antônio é um santo casamenteiro?
Imagina-se que, então, no século XII, as moças, para se casar, então, elas tinha que se pagar um dote. E tinha uma moça que queria se casar, mas não tinha condições financeiras de oferecer um dote. Então ela recorreu a Santo Antônio, que pediu a ele, então, que intercedesse por ela. Ele escreveu algo num papel e mandou com que essa moça levasse, então, a um comerciante da cidade. E falou assim: olha, vai lá e fala para ele pesar esse papel. Ela achou estranho, mas, né, como Santo Antônio geral, um famoso, ela pegou e foi até esse comerciante. E esse comerciante, então, colocou aquele bilhete de Santo Antônio na balança e foi colocando as moedas. Ele pensava que uma única moeda já seria suficiente, mas, por fim, então, ele teve que colocar 400 moedas ali para que equilibrasse, então, o peso com aquele bilhete de Santo Antônio. E aí, naquele instante, o comerciante se lembrou que havia feito uma promessa a Deus de que daria 400 moedas aos pobres. E a partir daquele momento, então, tanto aquele comerciante quanto aquela moça alcança a graça. E essa moça, então, tendo o dote nas mãos, então tem o casamento, e a partir daí a fama de Santo Antônio vai se espalhando aí para que as mulheres queriam encontrar aí um marido.
E senhor, quando o senhor faz confissão aí, na paróquia, né? O senhor já ouviu dizer aí que tem algumas simpatias, assim, por exemplo, que as pessoas colocam o Santo Antônio de cabeça para baixo, coloca dentro d'água, sequestra o menino Jesus que tá no seu colo?
Eu já ouvi isso sim, viu? E olha, eu queria alertar as mulheres que tudo isso é superstição, viu? Que elas não afrontem Santo Antônio dessa forma, viu? Basta com que elas façam aí uma oração fervorosa a Santo Antônio, que certamente elas vão encontrar a graça, que não precisa fazer nenhuma superstição para alcançar uma graça.
Padre Wellington Felício da Silva, pároco da paróquia de Santo Antônio de Várzea Paulista, no bairro da Promeca, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. Confira as ofertas. Só até quinta. Maçã Fuji quilo, R$ 6,95. Filé de frango resfriado granel quilo, R$ 15,97. Café Três Corações, pacote 500 gramas, R$ 23,90. Chocolate Lacta Bis Wafer, caixa 100 gramas, R$ 4,98. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Cadastre-se e participe.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema na Movicon.
A magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11 977 99 9000. Repetindo. 11 977 99 9000.
As coisas, como eu poderia explicar? Um doce mistério de rio, com a transparência de um mar. Ela une todas as coisas. Quantos elementos vão lá? Sentimento fundo de água, com toda a leveza do ar. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair e ela não está, talvez ela saiba de cor tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir para me existir pra me completar. Ela une o mar com o meu olhar. Ela só precisa existir pra me completar. Ela une as quatro estações, une dois caminhos num só. Sempre que eu me vejo perdido, une amigos ao meu redor. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair e ela não está, talvez ela saiba de cor tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir.
autorização, era pra cantar essa música.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. Já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado, meu sobrinho. Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. Tudo se transformou.
Vai, gente! Agora você chegou.
E aí?
Você que me faz feliz.
Faz feliz.
Você que me faz cantar.
Leleco da moral.
Rádio Cidade Jundiaí.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Rádio Cidade Jundiaí, informa a hora certa.
13:36.
Rádio Cidade Jundiaí, informação, informação total.
Interdição parcial do túnel da Avenida Prefeito Luiz Latorre, sob a rodovia João Cerezer, no sentido bairro Centro, a Secretaria de Mobilidade e Transporte informa que as linhas 410, Terminal Vila Arins Unip, e 719, Terminal Central Vetor Oeste, estão operando com desvios temporários de percurso. A orientação é para que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência. Durante o período de interdição, os ônibus utilizarão rotas alternativas para garantir a continuidade do atendimento aos passageiros. As alterações são as seguintes: linha 719, Terminal Central Vetor Oeste, no sentido centro-bairro. A linha 719 deixará de atender o Jardim Sorocabana. O itinerário seguirá normalmente até a região da Suzuki Lagoinha e em seguida passará pelos seguintes trechos: Avenida Prefeito Luiz Latorre, Rua Aurora Germano de Lemos, Rua do Retiro, Faculdade Anhanguera, Avenida Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, Rodovia Anhanguera, Trevo Xisto Stefano Cerezero, Trevo de Itu, Rodovia Dom Gabriel, Rua Mitsuzu Kondo, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros. Após o desvio, a linha retomará seu itinerário habitual até o vetor oeste. O importante, no sentido bairro centro, não haverá alterações. A linha 410, Terminal Vila Arins Unip. No sentido terminal Vila Arins Unip, a linha seguirá normalmente até o final da Avenida Prefeito Luiz Latorre e, posteriormente, utilizará o seguinte percurso alternativo: alça de acesso, a marginal da rodovia João Cerezer, marginal da rodovia João Cerezer, alça de acesso à rodovia Geraldo Dias, rodovia Geraldo Dias, alça de acesso à rodovia João Cerezer, rodovia João Cerezer, Avenida Armando Giassetti, Avenida Antônio Frederico Zanan, Unip. O importante, no sentido Unip Terminal Vila Arins, não haverá alterações.
Neste mês de junho, a Justiça do Trabalho promove a campanha chamada Vida de Aprendiz. Começar certo faz toda a diferença. A iniciativa integra atividades alusivas ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que ocorrerá no dia 12 e faz parte do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que promove ações contínuas para a inclusão de jovens e adolescentes no mercado de trabalho formal. O objetivo é conscientizar empresas e sociedade em geral sobre a importância da aprendizagem profissional, como destacou o coordenador nacional do programa, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro.
Trabalho infantil e aprendizagem são vertentes, são faces de uma mesma moeda, porque a forma de você combater o trabalho infantil mais eficaz é promover a aprendizagem, que além de uma obrigação legal, ela corresponde à formação de trabalhadores e corresponde também exatamente a acabar com o ciclo da pobreza, o ciclo internacional da pobreza. Então a ideia é fazer a informação correta para a sociedade.
Instituída pela Lei 10.097 de 2000, a aprendizagem nacional assegura os direitos trabalhistas previdenciários a adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. Para Alberto Balazeiro, a aprendizagem responde à oportunidade do jovem ingressar no mercado de trabalho por forma protegida e perspectiva de crescimento.
Ter uma renda, sim, uma renda, ter direitos trabalhistas e ter também a chance de crescer a partir de uma formação profissional. Trabalhar naquele segmento a partir de uma ideia de formação, ou seja, existe uma atividade central, uma atividade econômica central que passa a ter, por isso que se exige a formação, e finalmente exige aquele trabalho que vai ajudar no crescimento da pessoa.
A campanha intitulada Vida de Aprendiz, Começar o Certo Faz Toda a Diferença, será veiculada ao longo de junho nas plataformas oficiais da Justiça do Trabalho em todo o país. O material da campanha estará disponível gratuitamente para reprodução por instituições, veículos de comunicação e parceiros interessados. A programação inclui vídeos, depoimentos, peças digitais e conteúdos informativos. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Esgrilles.
Uma jovem de 19 anos foi mordida por um tubarão na tarde desta segunda-feira, dia 1º de junho, na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O incidente ocorreu menos de 24 horas após outro ataque registrado em Pernambuco, quando um menino de 11 anos foi ferido na Praia da Piedade, em Jabotão dos Guararapes. A vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos. Segundo informações confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a jovem sofreu ferimentos na perna direita e recebeu atendimento ainda na praia antes de ser encaminhada para unidades hospitalares da capital pernambucana. Testemunhas relataram que Marcela estava no mar quando foi atingida. De acordo com testemunhas, um médico que estava na praia prestou os primeiros socorros antes da chegada das equipes de resgate. Após o ataque, Marcela foi levada inicialmente para o Hospital Alfa, localizado no bairro de Boa Viagem. Depois do atendimento inicial, ela foi transferida para o hospital.
A ideia de que produzir mais é sinônimo de sucesso ainda domina o mercado de trabalho, mas o excesso pode ter efeito contrário e comprometer a saúde emocional e até o desempenho profissional. Esse fenômeno, conhecido como produtividade tóxica, se instala aos poucos, muitas vezes de forma silenciosa, sendo normalizado pela rotina e até valorizado em determinados ambientes corporativos. Para Erasmo Carlos Severiano, psicanalista, especialista em saúde mental do trabalho e tecnólogo em administração, registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o problema começa na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho.
A produtividade tóxica se caracteriza quando o profissional vive em estado permanente de pressão. Alguns sinais são bastante comuns: excesso de horas de trabalho, dificuldade de desconectar, necessidade constante de provar desempenho, ansiedade relacionada a metas. Existe também o excesso de competitividade e a sobrecarga emocional silenciosa. Muitas vezes isso é normalizado dentro das empresas, sendo confundido com comprometimento ou alta performance.
Segundo o especialista em saúde mental no trabalho, o primeiro alerta não está necessariamente no volume de trabalho, mas na forma como ele é sentido no dia a dia.
Inicialmente, pode até parecer que o profissional produz mais. Porém, a médio e longo prazo, os impactos são negativos. É o cérebro e o emocional entram em estado contínuo de alerta, aumentando o estresse, a fadiga mental e o esgotamento emocional como consequência. Vão surgir alguns problemas relacionados a isso, como, por exemplo, a queda de concentração, perda de criatividade, aumento de erros, baixa motivação, às vezes para se locomover até mesmo para o trabalho, e crises de ansiedade, como, por exemplo, burnout. Hoje, saúde mental deixou de ser apenas uma pauta humana. Ela também é uma pauta estratégica para empresas que desejam crescer de forma sustentável.
Com a atualização da norma regulamentadora NR1, que entrou em vigor, aumenta a responsabilidade das empresas sobre fatores que podem levar ao adoecimento da saúde mental dos trabalhadores, como metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral, sobrecarga e falhas na organização do trabalho. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
Um paciente isolado em São Paulo com sintomas compatíveis com ebola testou negativo para o vírus. Informaram as autoridades de saúde nesta segunda-feira, dia 1º, um dia após um primeiro caso suspeito ter sido descartado no Rio de Janeiro. O Brasil intensificou as precauções após detectar dois casos suspeitos de ebola no sábado em homens procedentes de países africanos, em meio à crescente preocupação com a disseminação de um surto mortal do vírus na África Central. Em São Paulo, o caso de um homem de 37 anos foi descartado para o vírus ebola, após um teste não detectar nenhum material genético do vírus, informou a Secretaria de Saúde do Estado em nota. As autoridades confirmaram que o homem esteve na República Democrática do Congo, mas não realizou deslocamento para áreas de risco. O paciente testou positivo para meningite, com sintomas compatíveis com febre hemorrágica viral, segundo um comunicado divulgado no domingo pelo Ministério da Saúde. Ele foi hospitalizado e entubado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde chegou com um quadro grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica. No Rio de Janeiro, outro homem procedente de Uganda, que entrou no Brasil em 22 de maio, foi isolado. Ele apresentava sintomas virais como tosse, calafrios e diarreia. Ele foi diagnosticado com malária e seu teste para ebola deu negativo, segundo as autoridades.
9 em cada 10 mortes maternas no Brasil poderiam ser evitadas, segundo a Organização Pan-Americana da